Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas e o cumprimento, o professor titular de História Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Francisco Carlos Teixeira. Francisco Carlos, bom dia!
Bom dia, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Fico muito satisfeito em poder conversar e poder falar com vocês e com o público em geral. Obrigado pelo convite.
Francisco, muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Francisco, o bolsonarismo se vê cada vez mais encurralado no nosso país e tenta reagir à sua maneira. Nós vimos, na semana passada, algumas atitudes do presidente da República para acalmar os ânimos do mercado e do Centrão. Só que ele, mais uma vez, sinalizou a sua intenção de estabelecer uma nova ditadura no país, nomeando em postos-chave, como o Ministério da Defesa e a Advocacia Geral da União, figuras abertamente comprometidas com seus ideais autoritários, ao mesmo tempo em que trocou o comando das Forças Armadas em uma nova tentativa de politizar a tropa. Surpreenderam essas ações do presidente, Francisco?
De certa forma, uma reforma ministerial parecia inevitável. Não exatamente porque as pressões populares exigiam uma reforma ministerial, mas porque o governo Bolsonaro estava inteiramente paralisado. Não há nada feito no governo Bolsonaro, nada que o Guedes tenha prometido estava acontecendo. Então, alguma coisa precisava ser feito. Mas o que foi feito no Ministério da Justiça e na Advocacia Geral da União não parece uma reforma ministerial para fazer o governo andar. Ali o que aconteceu, fundamentalmente, foi uma blindagem da família Bolsonaro. Se estabeleceu condições para que os processos, as averiguações em torno da família Bolsonaro não prosseguissem. E, ao mesmo tempo, o que vem se tornando mais cotidiano, mais comezinho, é a utilização da Lei de Segurança Nacional contra a oposição. A Lei de Segurança Nacional de 1983 é um terrível lastro do período de transição da ditadura à democracia, que continua em vigor e que mostra que a transição brasileira é inacabada. Não houve transição. Como em vários setores da sociedade brasileira, como nas Forças Armadas, a transição não se completou, não se deu. E agora Bolsonaro utiliza a Lei de Segurança Nacional intensamente contra a oposição. E mais do que isso, tanto no Ministério da Justiça, quanto no Palácio do Planalto, né, e na Advocacia Geral da União, se está tramando uma lei antiterrorismo. Mesmo que a Lei de Segurança Nacional venha a ser, de alguma forma, extinta, se procura colocar no lugar dela uma lei antiterrorismo, toda ela voltada para dentro do território brasileiro, que será uma tragédia. Será uma tragédia. Então, a Lei de Segurança Nacional, alguns parágrafos do artigo 142 da Constituição brasileira, mais uma possível lei antiterrorismo, que temos que nos mobilizar contra essa lei antiterrorismo. São arcabouços, né, para a passagem da República, né, democrática que ainda temos para um regime autoritário no Brasil.
A impressão que dá, Francisco, é que o Bolsonaro está se preparando para uma eventual abertura de um processo de impeachment contra ele, algo que o baixo clero no parlamento passou a considerar, dadas as insatisfações do mercado para esse cenário trágico provocado pela pandemia, que atinge diretamente os negócios desse pessoal, porque é muito evidente que é só isso que incomoda o capital hegemônico, as perdas financeiras. Se eles mantivessem seus ganhos, mesmo com a morte de 1 milhão de brasileiros pela pandemia, eles não estariam nem aí. O problema é que a economia está à deriva com essa gestão irresponsável do Paulo Guedes. De toda forma, Francisco, a ampliação desse aparelhamento do governo pelo Bolsonaro aponta para uma reorganização estratégica para uma tentativa de autogolpe.
Até o momento, nós não tínhamos visto, de forma alguma, uma mobilização suficiente, em direção, seja a um impeachment por crime de responsabilidade, seja alguma outra forma de afastamento do Bolsonaro. Mas dois elementos tornaram-se, agora muito fortes. De um lado, a pilha de corpos, a montanha de corpos, que se dirige rapidamente para 500 mil mortos em 1º de junho no Brasil, e de outro lado, o fracasso da gestão econômica de Paulo Guedes. Esses dois elementos são notórios nesse momento. Mesmo aqueles que estavam satisfeitos e que vinham dizendo deixa o homem governar, tem crítica demais, né? Principalmente os setores empresariais que criticavam Bolsonaro, mas se calavam perante Guedes, isso é muito importante distinguir, né? Haviam meios de comunicação, haviam setores empresariais, havia uma certa elite financeira que fazia críticas a Bolsonaro, mas se calavam perante Guedes, né? Esses setores começaram a ficar preocupados, né? Principalmente porque os seus planos de privatização, de internacionalização, de fatiamento das empresas estatais, das grandes, né, empresas que representam basicamente a estrutura produtiva do Brasil, a estrutura que ainda mantém essa nação em pé, como a Eletrobras, como a Petrobras, como o Banco do Brasil, né, não progrediram, não progrediram, não conseguiram, avançar conforme eles desejavam que avançassem. E então, Guedes começou a ser questionado. Esse questionamento do Guedes ainda é frágil, mas está notável que isso não acontece no ritmo que esses empresários se colocam. Também tem um outro fator: o auxílio emergencial, que no ano passado foi de R$ 600 e que conseguiu fazer com que a população se mantivesse dentro nos parâmetros de silêncio e de acalmia, né? E até mesmo com um certo ideia de que Bolsonaro estava administrando bem a crise, ela acabou. Ficamos até abril sem nada, no auge dessa onda mortal, né, da pandemia. e agora volta com um dinheiro mísero que não vai comprar nem um terço dos alimentos mínimos para as pessoas sobreviverem, né? Isso vai criar também uma situação de grande insatisfação. Nesse sentido, o governo Bolsonaro está sendo empurrado contra a parede, né? Ele está numa situação bastante difícil. E como a gente sabe, essas elites empresariais e financeiras não têm muita vocação de afundar junto com o barco. A prática mais comum do Centrão não é exatamente ir para o governo e buscar um impeachment ou buscar uma forma qualquer de afastamento do presidente. A prática é ir para o governo para controlar o presidente e controlar os cargos que o presidente possa oferecer. Na verdade, o Centrão acabou de embarcar no governo. Ele teria que ter muita resistência às práticas franciscanas do governo para aceitar o impeachment. Também o Centrão não tem nenhuma prática de apoio de um autogolpe, né? O autogolpe daria uma força ao Bolsonaro que seria contrário aos interesses do Centrão. Um golpe. O golpe, ele precisaria que as Forças Armadas estivessem de acordo, né, com o governo para que isso acontecesse. Eu não vejo nas Forças Armadas, pelo menos na sua cúpula, no alto comando das Forças Armadas, uma disposição para apoiar Bolsonaro numa aventura desse tipo. A maioria dos oficiais generais, alguns ex-alunos, que hoje ocupam cargos importantes na estrutura militar brasileira hoje, com quem eu eventualmente converso, me falam que não há chance alguma, de um golpe militar, que tudo isso deve se resolver nas próximas eleições. Que fora das eleições não há nenhuma forma, né, nem de golpe para afastar Bolsonaro, nem de golpe para fortalecer Bolsonaro. Mas há sim um horizonte sombrio, que não é garantido, não há como dizer que vai acontecer, mas é sombrio. Que são hoje no Brasil os 411 mil homens armados das PMs, os 430 mil homens das guardas de vigilância privadas, quase todas elas empresas organizadas por militares da reserva, e um número não claro, muito difícil de atingir, das guardas municipais. Das 26 cidades do Brasil, 19 têm guardas municipais armados. Esses são, em sua grande, grande maioria, são bolsonaristas que ainda veem no Bolsonaro o mito, né? E como nós vimos no Ceará e vimos agora um pequeno ensaio na Bahia, são capazes de ações violentas e incontroláveis. Eu diria hoje que não tem PM no Brasil que seja eficazmente controlada pelo seu governador, né? Bolsonaro já tentou, inclusive, federalizar as PMs, colocando-as sob tutela do Ministério da Justiça, desse Ministério da Justiça que está aí, controlado pelo bolsonarismo, manipulado pelo bolsonarismo, né? Já tentou, inclusive, criar um cargo de general da PM, né? Então, eu acho que a gente está olhando muito para uma margem do Rio e o perigo está crescendo na outra margem do Rio, né? Isso me preocupa bastante. Aí eu vejo preocupação. É a isso que nós chamamos de via boliviana do golpe. Daí eu vejo grande preocupação.
Você, Francisco, que é um dos bons analistas da relação entre os militares e o poder no país, acredita que as Forças Armadas, que estão embarcadas nesse governo muito antes da sua formação, haja visto as atitudes do general Vilas Boas antes das eleições de 2018, quando comandava o Exército, ameaçando a democracia caso Lula fosse liberado pelo Supremo a se candidatar à presidência, desejam o protagonismo a qualquer custo? Vale tudo para esse pessoal que ainda não digeriu o fim da ditadura se manter no comando do país, inclusive as 300 mil mortes patrocinadas pelo general da ativa Eduardo Vilas Boas, enquanto ministro da Saúde, assinando embaixo as ordens desse presidente genocida.
Nós temos hoje no governo algo em torno de 6.500 militares com cargos administrativos ou políticos no governo Bolsonaro, né? Evidentemente, isso faz um peso fantástico e dá um apoio único na história da República, nem durante o período da ditadura de 1964-85, nós tivemos tantos militares, inclusive ministros militares no governo, como agora. Não só isso, quer dizer, grande parte do apoio, da sustentação do governo Bolsonaro advém, evidentemente, dos militares. Bolsonaro, várias vezes se refere às Forças Armadas, né? E ele não faz muita distinção entre Marinha, Aeronáutica e Exército como meu Exército. Isso também nunca aconteceu na história da República. Nenhum presidente se referia ao Exército, muito menos às Forças Armadas, como meu Exército. Isso é uma vocação, sem dúvida nenhuma, caudilista, ditatorial, né? Muito explícita nesse sentido. Agora, o Exército é formado por cerca de 290 mil homens, né? Nós temos cerca de 7 mil no governo, né? Desde o ano passado, desde meados de agosto, o alto comando do Exército tem se mostrado bastante insatisfeito com o rumo que o governo Bolsonaro tem tomado. O governo Bolsonaro foi responsável por colocar as Forças Armadas, e aí vamos tomar o atalho do Bolsonaro, o Exército na vitrine, né? Como colocar o Exército na vitrine? Trazer para a opinião pública, né? Uma discussão sobre as Forças Armadas, o Exército, né? Que não era uma discussão que os militares gostariam que fosse feita e da forma que fosse feita. Desde as questões principais do golpe de 1964, desde a questão da quebra da legalidade, das prisões, da tortura, até o leite condensado, viraram debate público, né, intenso nos meios de comunicação, da pior forma possível. A natureza de 1964 era uma coisa que estava meio enterrada, meio esquecida, na qual o ponto central era uma discussão para historiadores, para cientistas políticos, né? Éramos nós na academia e poucos, na verdade, muito poucos jornalistas, né? Você mesmo, né? Passarinho, que ainda discutiam, que ainda tentavam colocar na memória popular a natureza de 1964, né? Ora, foi Bolsonaro, com sua campanha e seus filhos propondo o um novo ato institucional número 5, que a maioria da população nem sabia o que era o AI-5, que trouxeram de novo para a vitrine, né, toda a história do golpe de 64. Né? Foram eles, os Bolsonaros, que fizeram, de certa forma, o serviço de trazer de novo, né, essa história que estava meio esquecida, né, para a vitrine, né? E quando ele disse que tudo isso não existiu, várias pessoas, testemunhas, né, estudiosos, né, pessoas que sofreram, vieram a público e disseram: não, de fato aconteceu e foi isso. Não só testemunhas, né, estudiosos, né, publicaram novos livros, né, novos trabalhos sobre tudo que aconteceu, né. Se o governo tivesse sido até então um sucesso fantástico, né, economicamente, socialmente, talvez isso tivesse tido um outro caminho. Mas, na verdade, o governo é um desastre econômico, um desastre social, um desastre sanitário, né? Mais uma vez, o que Bolsonaro conseguiu foi associar os militares, né, à pior administração do país. Talvez Pazuello seja a síntese disso.
Há uma tese que começa a ganhar força, Francisco, de que a mídia dominante tem tentado descolar os militares do governo Bolsonaro para criar uma terceira via à polarização que deve se estabelecer no ano que vem entre o ex-capitão e o Lula, visando a construção de uma chapa que tenha o general Santos Cruz colocado pela mídia como desertor dessa administração federal, com alguém que tenha popularidade e represente os interesses do capital hegemônico. Muito se fala no nome do ex-juiz Sérgio Moro, mas me parece que ele desagrega na atual conjuntura, após ser desmascarado no comando da Lava Jato. Outra possibilidade seria o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, enfim. Você considera factível essa hipótese de que um militar desgarrado do bolsonarismo possa se aliar a um ultraliberal para chegar à presidência?
Eu não vejo na mídia uma capacidade dela sozinha, criar situações políticas desse tamanho. Quando se fala a mídia, eu vejo por trás da mídia, na verdade, grandes grupos financeiros e empresariais que estão já articulando, né, em vista de dois fatos notórios. De um lado, a erosão de Bolsonaro, e não há nenhum passe de mágica para ele recuperar o que perdeu até agora, embora ele mantenha uma faixa importante do eleitorado, né, um grupo fascistizado importante do eleitorado. E, de outro lado, o retorno de Lula, que mostrou uma grande capacidade de aglutinação e de mobilização da opinião pública, né? Esses grupos econômicos poderosos, que sempre agiram na opinião pública brasileira, estão preocupados, né? E estão tentando fazer alguma coisa para manter a sua presença, né, na política brasileira, né? Talvez o lema seja esse mesmo, né? Quando você vê todos aqueles elementos que lançaram o manifesto, né? Só falando isso, eu sei muito bem o que vocês fizeram na eleição passada, né? Esses grupos são, todos eles, bolsonaristas arrependidos, né? Arrependidos não pelo que o Bolsonaro fez, mas arrependidos pelo que o Bolsonaro não conseguiu fazer, né? As privatizações, né? As grandes, né, entregas, né, da soberania brasileira, etc. Agora, a gente tem que ter também uma atenção a alguma coisa. Quando a gente fala que Bolsonaro foi incompetente economicamente, etc., mas houve uma primeira fase lá do governo Bolsonaro que ele foi até muito competente na destruição de direitos sociais. A legislação trabalhista e a legislação previdenciária no Brasil foram destruídos, né, pelo Bolsonaro. E só não tivemos a destruição do SUS, inclusive por um desses que é candidato agora e se diz centrista, né, por causa da pandemia. Se não fosse a pandemia, o SUS estaria também destruído, né? Então, temos que ter atenção com esses candidatos que se dizem de centro, que, na verdade, né, é a direita disfarçada.
a esquerda diante desse cenário em que o liberalismo busca se impor a uma polarização Bolsonaro e Lula, Francisco? Porque, sinceramente, não dá para considerar o petista como candidato de esquerda. Lula segue tentando uma composição com o mercado nos moldes daquilo que se deu lá em 2002, na época daquela malfadada Carta aos Brasileiros. Há até quem diga que a esquerda estaria falida, Francisco. Você vê um apoio ao ex-presidente como algo inevitável para o campo progressista em 2022, ainda que o fundamental e é importante deixar claro seja pensar em como superar essa crise que está estabelecida hoje?
Eu acho que a esquerda está muito ocupada redigindo seu próximo manifesto. Como ela está muito ocupada na redação desse próximo manifesto, dessa próxima carta de repúdio, eu acho que ela não tem tempo para fazer outra coisa. Eu continuo achando que algumas coisas de mobilização, de clareza contra esse regime, vigílias na porta do Ministério da Saúde, vigílias nas secretarias de saúde. Quer dizer, sabia hoje que o prefeito do Rio de Janeiro quer abrir a cidade nessa situação que a gente se encontra? São coisas absolutamente insuportáveis, insuportáveis. Né? A última que eu senti particularmente chocante foi a entrevista do Lula com esse jornalista que passou anos da sua vida tratando a esquerda e o próprio presidente da forma mais vil. Né? Inúmeros jornalistas lutaram, trabalharam, se dedicaram a esclarecer a opinião pública, né, contra a Lava Jato, contra o que estava acontecendo, contra as mentiras da imprensa empresarial, né? E se escolheu uma das pessoas que mais trabalhou para criar, né, a desinformação no Brasil. Né? Não sei por que essas coisas acontecem. Né? Esse passar pano na memória do Brasil. Isso tudo me parece muito estranho e me parece que o país é cada vez mais o país do acordão, do conchavo, de não pensar as diferenças, não pensar o conflito. Não explicar à nação o conflito, né, a diferença entre os grupos de interesse, como os grupos de interesse se enriquecem às custas do trabalhador. Não colocar a questão da legislação trabalhista, da legislação previdenciária, dos direitos roubados dos trabalhadores, me parece, sem dúvida, né, um apelo à conciliação insuportável.
Para encerrar, Francisco, tomando como base essa observação que eu fiz no final da pergunta anterior, o que ainda pode ser feito para que nós consigamos superar esse momento complicado que atravessamos, com mais de 3 mil mortes diárias pela Covid-19, com o empobrecimento cada vez maior da nossa população, com esse projeto de entrega das nossas estatais? Como reagir a tudo isso e que atores podem tomar para si o protagonismo desse embate?
Eu acho que transformar toda a luta política numa luta contra Bolsonaro, nesse momento, é um terrível equívoco. Não explicar o que está acontecendo no país, não explicar, né, por que, está se roubando os direitos dos trabalhadores, se está roubando direitos adquiridos que estavam, né, na Constituição. Por que, se está trabalhando, por exemplo, com apenas uma vacina, né, a AstraZeneca? Por que, é tão difícil no Brasil que outras vacinas, como a Moderna, como a Pfizer, como a Sputnik, sejam adotadas no governo brasileiro? Quais os interesses econômicos e financeiros para que instituições, né, federais se apeguem, né, a uma vacina só? Por que, se tentou barrar a vacina do Butantan no Brasil? Por que o SUS quase foi desmantelado no Brasil e agora uma dessas pessoas vira herói nacional falando em rádio e televisão, né, como sendo o grande anti-Bolsonaro. Nós estamos precisando de uma grande batalha cultural no Brasil. Nós precisamos explicar às pessoas no país as diferenças, os conflitos, né? Por que que os grupos econômicos querem a diminuição dos direitos já ridículos dos trabalhadores no Brasil? Transformar tudo isso em eu sou melhor do que Bolsonaro, ou Bolsonaro é o culpado de tudo isso, não vai resolver a questão. Também não vai resolver a questão transformar todo o conflito no conflito entre evangélicos maus e evangélicos bons. Não é isso. Nós precisamos travar um grande debate sobre a cultura e a educação no país. E isso não está sendo feito. Isso não foi feito no momento que o PT esteve no poder. E isto está sendo ocultado novamente aqui, agora. Nós precisamos ter clareza do que está acontecendo. As lutas fundamentais, o horror que esse país tem aos pobres, aos negros, né, aos diferentes, a necessidade intensa de ocultar qualquer diferença. E querer fazer acordos em vez de explicitar a diferença e dizer claramente por que temos diferenças com algumas pessoas, com alguns grupos, faz com que nós não consigamos dizer claramente por que as pessoas roubam os direitos dos trabalhadores no Brasil.
Francisco Carlos, mais uma vez, muito obrigado por esse diálogo conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
Quero agradecer muito, a vocês a chance de conversar com o público, de expor algumas ideias e algumas experiências muito imperfeitas, muito impressionistas, e dizer que nós temos que, nos mantermos críticos, mobilizados, né, e principalmente discutir com amigos, colegas, com vizinhos, né, sem perder a esperança.
Conversamos aqui com o professor titular de História Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Francisco Carlos Teixeira. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.